Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Venho hoje à tribuna para registrar a nossa satisfação com o lançamento, ontem, pela presidente Dilma, da terceira fase do plano de expansão da rede federal de ensino em nosso país. Plano esse que se orienta pela compreensão de que a expansão da rede federal e dos institutos de educação no Brasil tem que ser orientada por uma visão clara de apoio ao desenvolvimento regional e a interiorização que o Brasil precisa promover, fortalecendo alguns polos de desenvolvimento que se espalham por esse país. O apoio aos arranjos produtivos locais, a visão de que há investimentos e um ciclo importante de investimentos em várias regiões do país. Tudo isso exige um esforço importante, um esforço articulado dos governos em todos os níveis, para que se amplie a oferta de cursos, tanto na rede de ensino superior, de matrículas, tanto na rede de ensino superior, quanto, sobretudo, no ensino técnico profissionalizante desse país. Essa terceira fase do plano da rede federal de ensino, de expansão da rede federal de ensino, vai contemplar a criação de 4 novas universidades, 47 campi universitários e 208 institutos de educação, ciência e tecnologia. Tudo isso vai proporcionar, ao final, uma ampliação na oferta de matrículas na rede de ensino superior do nosso país de aproximadamente 250 mil novas vagas. E no ensino técnico profissionalizante, através dos institutos de educação, um incremento de mais de 600 mil matrículas. Isso é algo muito importante. E quero, como pernambucano, destacar que o Estado de Pernambuco irá participar desse processo, foi contemplado com a extensão do campus da Universidade Rural Federal de Pernambuco, que vai no município de Cabo de Santo Agostinho, que é o município da área metropolitana do Recife, possibilitar o suporte e o apoio ao grande complexo portuário e industrial de Suape, que hoje representa um dos mais importantes núcleos de desenvolvimento industrial do país. No complexo portuário e industrial de Suape, estão sendo implantadas a nova refinaria de petróleo do Nordeste, a refinaria Abreu e Lima, um investimento que se eleva a mais de 20 bilhões de reais. O estaleiro Atlântico Sul, que representa hoje o mais moderno estaleiro do Brasil e que inseriu Pernambuco na indústria naval, no relançamento da indústria naval brasileira. Pernambuco está produzindo, nesse momento, navios petroleiros de grande porte e, dessa forma, o estaleiro Atlântico Sul representa uma presença importante do Estado nessa nova fase da indústria naval no Brasil. Além disso, duas plantas petroquímicas, uma que produzirá resinas sintéticas, o que vai permitir uma integração, uma verticalização ao setor têxtil do Estado, que vai poder agora dispor também da possibilidade de que se produza a matéria-prima, especialmente o fio sintético, lá a partir da própria produção local. E, além dessas plantas petroquímicas, um grande número de empresas de médio porte que estão se localizando nessa área. Então, esse novo campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco vai poder introduzir um novo conceito, que é o de oferecer uma oferta de cursos na área de engenharia e cursos de tecnólogos que irão, num ciclo mais curto de formação, vão poder estar inseridos de forma mais rápida no mercado de trabalho, podendo complementar esse processo de formação em outra etapa. De igual modo, Pernambuco receberá 9 institutos de educação. E aí eu gostaria de destacar a importância, já que nós teremos uma distribuição espacialmente equilibrada dessas unidades. Teremos uma maior concentração na área metropolitana, nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Igaraçu, Abreu e Lima e Paulista, mas também na zona da Mata Sul, em Palmares, e também, para nossa satisfação, o sertão pernambucano será contemplado com 2 unidades, uma que será instalada em Serra Talhada, no sertão do Pajeú, e uma outra unidade em Santa Maria da Boa Vista, lá do sertão do São Francisco. Portanto, eu não poderia deixar de assinalar aqui a nossa alegria por verificar que o governo federal dá uma contribuição importante para esse processo de expansão do ensino técnico profissionalizante no Brasil. Quero aproveitar a oportunidade para poder destacar que o Brasil precisa promover uma maior integração do ensino médio com o ensino técnico, profissionalizante e pré-profissionalizante. Vejam que os países da OCDE, nos países da OCDE, há uma participação de 54% de estudantes do ensino médio que estão matriculados em cursos profissionalizantes, o que tem efetivamente um impacto importante sobre a atividade econômica desses países, sobretudo garantindo uma empregabilidade nesse estágio do processo de formação. Infelizmente, no Brasil, o ensino médio é visto por muitos como uma mera etapa de passagem para muitos. E, com isso, o país obtém um retorno lento de um longo ciclo de investimentos que vai desde o ensino fundamental até o ensino superior. Portanto, é fundamental que o Brasil possa integrar de forma mais efetiva o ensino médio ao ensino técnico profissionalizante. Os números no Brasil são preocupantes. Nós temos um contingente de 8 milhões de brasileiros que estão cursando o ensino médio regular no Brasil, e menos de 10% desse contingente tem efetivamente algum tipo de educação profissional. Além do contingente de jovens que se incorporam ao ensino médio, o Brasil tem uma imensa demanda de poder formar, reciclar trabalhadores que estão no mercado de trabalho e que, dada a mudança e das transformações que se operam no ambiente da produção, sobretudo mudança de natureza tecnológica, há uma imensa necessidade de que possamos reciclar essa mão de obra, retrená-la, requalificá-la, muitas vezes com curso de menor duração, cursos de 200 horas, para garantir efetivamente a permanência do trabalhador no mercado de trabalho. E aí há um esforço imenso, um esforço articulado de instituições, por exemplo, ligadas ao chamado Sistema S no Brasil, que cumprem um papel extraordinariamente importante. E aí eu gostaria de destacar que só no sistema indústria, no S da indústria, 2 milhões de matrículas são oferecidas a cada ano nesse país, de modo a atender esse imenso contingente de trabalhadores e também de jovens que precisam ingressar no mercado de trabalho. E isso tudo graças ao modelo de financiamento que o Brasil consagrou e que permitiu, num país que tem uma grande que padeceu durante anos de um grande problema de instabilidade macroeconômica, o que significou uma descontinuidade de programas no Brasil, nós temos, graças ao modelo de financiamento do Sistema S, a possibilidade de, ao longo de quase 6 décadas, realizar programas continuados que têm como foco as necessidades reais da produção no Brasil. E soube muito bem o presidente Getúlio Vargas, à época, identificar que o setor empresarial é que deveria ter a governança desse sistema, para que ele pudesse responder efetivamente às demandas e às necessidades do setor produtivo nacional. Então, eu gostaria de, ao final, dizer que o Brasil e Pernambuco precisam fazer um esforço imenso para qualificar e capacitar um imenso contingente de brasileiros que terão que estar incorporados a esse mercado de trabalho, sobretudo com a compreensão de que esse é o grande ativo do nosso país, os nossos jovens, e não apenas eles, mas os adultos, aqueles que muitas vezes precisam ser reciclados para voltar ao mercado de trabalho. Então, eu gostaria de poder trazer, nessa noite, essa palavra de confiança e, sobretudo, a compreensão de que esse tem que ser um esforço articulado, um esforço conjugado de todas, do setor público e de entidades de natureza privada, para que o Brasil possa continuar a ter o crescimento que desejamos e, sobretudo, para que esse processo de desenvolvimento seja um processo inclusivo no sentido de contemplar setores que hoje estão à margem do mercado de trabalho no Brasil. Era essa a nossa palavra. Muito obrigado, senhor.